O grupo de trabalho criado para analisar o pacote anticrime vai se reunir amanhã para discutir e votar o relatório do deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo. No texto que foi apresentado na quarta-feira passada, o relator acolheu várias propostas do pacote do ministro da Justiça, Sérgio Moro, além de medidas sugeridas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
O pacote anticrime, Luiz Cláudio, ele trata de organizações criminosas, crimes hediondos e corrupção. O conjunto de medidas é considerado pelo governo Bolsonaro como fundamental para combater a criminalidade no Brasil.
E para debater o texto, que tem provocado bastante discussão na Câmara dos Deputados e também, né, junto à população, a gente vai conversar agora com o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Tudo bem, deputado?
Isabel, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de vir aqui esclarecer um pouco sobre esse pacote que é tão importante para todo o país.
Bom, deputado, o pacote anticrime traz, né, essas medidas, né, que endurecem as normas de combate à criminalidade, né, e aí essa necessidade de consenso, né? O grupo de trabalho discutiu esse assunto, 100 dias de debates, mas o relatório que foi apresentado na última quarta-feira não agradou a todo mundo. Bom, o senhor que está mais do que qualquer coisa mergulhado nesse texto, né? Quais são os pontos de divergência em relação ao pacote anticrime, deputado?
Bom, eu tinha certeza absoluta que não haveria unanimidade em cima do relatório que eu propus. Eu já sabia que haveria discordância. Porém, foi feita uma proposta lá de dividir o relatório em 16 tópicos e reanalisar praticamente tudo. Então, eu realmente não concordei. Outros deputados me acompanharam também, porque seria um retrabalho novamente. O certo seria aqueles que não concordaram com o relatório apontar textualmente qual ponto que não concordou para que a gente pudesse discutir, para que a gente pudesse avaliar a sugestão. E não revisar praticamente o relatório inteiro, dividido em 6 partes, 16 partes. Então, seria algo descabido a gente estar fazendo isso. Então, por isso que não houve acordo nessa primeira apresentação. Amanhã, às 14 horas, nós teremos uma reunião novamente para ver se a gente chega em algum acordo. Então, tem vários pontos que eu sei que seriam mais polêmicos, que seria discordante, mas os deputados que são contrário, não apontaram especificamente qual é esse ponto, para que a gente pudesse discutir. E fizeram de uma forma generalizada. Aí, praticamente, quase que inviabiliza o trabalho. Precisaríamos de mais 100 dias para discutindo os 16 pontos que foram apresentados. Aí não tem como realmente você aceitar uma proposta dessa. Então vamos ver amanhã que acordo nós chegaremos.
Então a proposta de alguns deputados é dividir em... Que pontos são esses, 16 pontos? Assim, você poderia citar alguns que estão trazendo mais polêmica e que não há acordo entre os parlamentares?
Os pontos foram divididos de maneira muito genérica. Por exemplo, do Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, Lei dos Crimes Hediondos. Então de uma forma muito genérica. Então, por isso que não haveria como sequer discutir essa proposta que foi apresentada lá. Não me furto, hipótese alguma, de discutir coisas pontuais. Então, por exemplo, excludente de ilicitude, que eles querem discutir o aumento da pena máxima de 30 para 40 anos, aceito discutir outros pontos que foram apresentados, aceito discutir, mas desde que eles façam essas observações pontuais. E não você revisar o relatório inteiro. Isso aí não teria condições. Então vamos ver se amanhã a gente consegue chegar a algum acordo, porque já se passaram 100 dias, foi prorrogado por mais 30 dias, já estamos chegando no final do recesso, e seria inaceitável a gente iniciar o recesso sem um acordo, sem apresentar um relatório para a população.
As perspectivas para esse acordo, elas são boas, deputado? Porque há opiniões muito antagônicas em relação a esse tema. Sempre quando se fala em combate ao crime, né, há duas visões bastante distintas, né? Uma que aumenta a punição e outra até que enxerga uma outra forma, outra maneira, né, que luta pelo desencarceramento e coisas nesse sentido. E chegar a um acordo em um tema tão com tanta possibilidade de antagonismo, acaba sendo um pouco mais complicado, né? Quais as probabilidades que o senhor acha de, após tanto tempo de reunião do grupo de trabalho, esse acordo acontecer nessa semana?
Bom, houve discordância até no banco genético, algo que eu jamais poderia imaginar que alguém fosse discordar do banco genético para ajudar na elucidação de crimes, em especial questão de estupro. E até nisso houve divergência. Então, o que eu proponho, que eu vejo que ali tem um divisor de águas claramente ali de quem é favorável, de quem é contrário, né? Quem é contrário alega muito a questão do encarceramento, a questão de custos, a questão de ser contrário mesmo ao endurecimento da legislação penal, e uma outra metade, né, que é totalmente favorável. Então, nós não vamos chegar em nenhuma unanimidade. Então, o que eu vou até estar sugerindo amanhã é que eu apresente o meu relatório e eu destaque no próprio relatório as divergências. Então, eu coloco lá, por exemplo, prisão em segunda instância, que eu concordo plenamente da manutenção da prisão após a condenação em segunda instância. E nesse relatório eu também coloco ali que, entretanto, os deputados tais, discordam dessa posição e apresentam a seguinte sugestão. Então, ficaria como se fosse um trabalho apresentado para o presidente da Casa, Rodrigo Maia, em cima disso aí. Porque não adianta a gente ficar debatendo, achando que nós vamos chegar a algum sequer consenso, de unanimidade jamais. Mas só vai ser muito difícil, porque é um tema bastante polêmico, mas volto a falar que esse pacote, ele ataca os três pontos em especial, ou exclusivamente, que são as facções criminosas, os crimes hediondos e a corrupção. Então, eu até não esperava que houvesse tanta resistência para a gente chegar a um consenso nesse grupo de trabalho. Saberia que haveria divergências, mas pelo menos haveria um consenso para a gente estar encaminhando esse trabalho para o presidente da Casa, Rodrigo Maia.
Agora, com relação ao endurecimento da pena, é outra proposta do pacote anticrime, né? Que endurece penas para crimes considerados mais graves, como roubo e corrupção, né, que pela proposta passam a ser em regime inicial fechado, mesmo que ainda caibam aí eventuais recursos. Hoje é possível uma pessoa que comete crime hediondo recorrer em liberdade, né? A exemplo lá do caso do Gil Rugai, que foi condenado pelo Tribunal do Júri de São Paulo pelas mortes do pai, da madrasta, e acabou respondendo em liberdade. Como é que o senhor avalia essa medida e como está sendo avaliada essa medida entre os demais parlamentares? Tem muita polêmica aí, há divisão ou nesse ponto há consenso?
Não, há muita divisão nisso aí. Eu sou plenamente favorável. A decisão do Tribunal de Júri é soberana, sequer pode ser revogada, anulada, discutida. Então não tem cabimento uma pessoa que é condenada no Tribunal de Júri sair andando pela porta da frente em liberdade pro fórum, junto com o tribunal de juros que condenou aquela pessoa. Sabe, é algo descabido para a sociedade, é uma demonstração tácita, clara, de impunidade nesse país. Então, eu sou plenamente favorável que após a condenação do tribunal de juros, lembrando que o tribunal de juros só vão com os crimes mais graves, né, a partir do momento que o júri decidiu, ele tem que iniciar a partir dali regime fechado. Ele já sai do fórum direto já para a cadeia, para a penitenciária, para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. É inacreditável como é que num país como o nosso, uma pessoa condenada no tribunal de júris saia caminhando livre, junto com os que condenaram ele, pela porta da frente de um fórum. Então tem que ser mudado isso aí, tem que ser alterado. Por isso que o país realmente tem essa criminalidade crescente, a sensação de impunidade, que na verdade é a impunidade que existe no país, tem que ser revogada, tem que ser alterada, tem que ser mudada. Senão, a tendência é só aumentar o número de homicídios nesse país.
Deputado Capitão Augusto, o regimento da Câmara não traz regras para funcionamento dos grupos de trabalho, né, no que se refere a essa forma de encaminhamento do parecer. Como é que um grupo de trabalho encaminha um parecer, né? Como é que vai ficar essa questão do encaminhamento do relatório? Como é que o grupo vai resolver, os deputados vão resolver essa questão?
É uma boa pergunta. Nós também não sabemos ainda de forma clara como será isso. É a primeira vez que eu participo de um grupo de trabalho e todos os membros também que estão lá pela primeira vez participam desse grupo de trabalho. Se for, por exemplo, como foi sugerido, vão fazer votação? Se for ter votação, aí os partidos vão exigir que seja obedecida a proporcionalidade, sabe? Para que, obviamente, a gente exerça o nosso lado democrático da maioria. de ter o direito de colocar o maior número de pessoas numa determinada comissão, mas não é uma comissão. Então, o voto ficou descartado, essa questão de voto. Então, por isso, nós estamos esgotando toda a parte possível para encaminhar de forma consensuada, né, para o presidente da casa. Por isso que eu vou sugerir, né, tem coisas que não vai ter consenso. Então, eu mantenho o meu relatório, sou relator do grupo, mantenho o relatório e faço a ressalva daqueles deputados que discordam com aquele ponto específico. Então, acho que vai ser dessa forma que a gente irá encaminhar, porque eu não vejo outra solução.
Agora, você acha possível que esse assunto seja levado direto para o plenário, sem a necessidade de ser discutido em uma comissão especial?
É uma prerrogativa do presidente da casa. Nós encaminhando o relatório para ele, ele tem duas opções. Ou montar uma comissão especial, que seria depois do recesso, e obviamente demandaria mais tempo até a composição, até a designação do presidente, relator, uma série de coisas. Ou ele pode avocar diretamente para o plenário. E no plenário vota a constitucionalidade do projeto e já vota também o mérito. Então, é uma prerrogativa do presidente, né, e ele pode escolher se vai montar uma comissão especial ou se vai avocar diretamente para o plenário da Câmara.
É, porque esse é outro ponto que o governo tem pressa, né, a votação desse projeto. Inclusive, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve aqui na Câmara solicitando a aprovação desse projeto. Indo para o plenário direto, é claro que agiliza todo o trâmite, né, deputado Capitão Augusto? Ah,
sem dúvida. Não vou falar nem como relator do pacote, mas vou falar como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, que sou, e hoje tem 305 membros. Então, nós temos pressa nisso, nós gostaríamos imensamente de ter sido votado nesse semestre. Já ficou para o segundo semestre, devido à reforma da Previdência, que nós entendemos que é uma pauta urgente e necessária, mas a segurança também tem essa urgência, essa necessidade. Mas nós estamos tratando de vida, de liberdade e de patrimônio. Então, nós também temos essa urgência e necessidade. Então, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, nós aguardamos, esperamos ansiosamente, torcendo para que o presidente da Casa, Rodrigo Maia, avote para o plenário, que é uma prerrogativa dele, para agilizar o processo de votação.
Perfeito. Agora, o senhor comentou anteriormente sobre o prazo, né, de pena máxima, né, que está sendo discutido para 40 anos. Hoje, o Código Penal prevê no artigo 75 o cumprimento máximo da pena, que não pode ser superior a 30 anos. Né? E se durante esse cumprimento a pena o culpado cometer outro crime e ocorrer uma nova condenação, as penas vão sendo somadas, não é isso? Mas sempre limitadas a 30 anos. Como é que essa proposta de aumentar a pena para 40 anos está sendo discutida? Quais são os ânimos aí para aprovar 40 anos de reclusão?
Olha, quando foi estabelecida a pena máxima de 30 anos, na década de 40, junto com o Código Penal, o Código de Processo Penal, a expectativa de vida era de 56 anos de idade. E também já existia a maioridade penal. Então vamos dizer que a pessoa cometeu um crime que leve à condenação máxima, com 18, 20 anos de idade. Com 50 anos ele estaria saindo desse regime de pena máxima, praticamente para morrer com mais 6 anos de vida, que era a expectativa de vida. Hoje a expectativa de vida já é de 76 anos de idade. E a pena máxima continua de 30. E mesmo assim as pessoas que estão condenadas a 30 não puxa 10. Não puxa 10,
é verdade.
10 anos de regime fechado.
Que tem então, você, progressão de pena, não é isso?
Sim, porque tem progressão de pena, uma série de benefícios. Então, esse 40 anos seria para aqueles crimes absurdos de hediondo, sabe? E ainda assim ele teria benefícios da progressão da pena. Então, na realidade, o 40 anos permitiria a gente, pelo menos, elevar esse tempo mínimo de regime fechado, que é o que podemos dizer, de pena mesmo. Porque o resto, semi-aberto, aberto, isso aí é uma piada brasileira jurídica, de achar que isso é algum tipo de punição, prisão domiciliar, é uma brincadeira, né? Isso aí só pode ser uma pegadinha que foi feita pro nosso país para demonstrar a impunidade que nós temos. Então, por isso que nós temos a necessidade realmente de aumentar essa pena máxima, baseado na expectativa de vida que aumentou, e também pensando na lei de execuções penais, que favorece somente o marginal na progressão da pena, e que uma pessoa condenada a 40 anos, talvez puxe 15 anos em regime fechado, que é o que nos interessa, né?
Deputado, como é que o pacote anticrime trata a audiência de custódia. É, duas semanas atrás, talvez acho que até um pouco menos, a gente teve a informação, isso foi amplamente divulgado pela internet, daqueles assassinos de um policial em Manaus. A imagem do assassinato do policial e houve a liberação desses assassinos. Eles saíram até comemorando, erguendo os braços, e familiares, né, de um dos policiais chegou a avançar neles, eles saíram correndo, entraram num carro e saíram, e toda a imprensa registrou o momento em que eles foram soltos após terem confessado, ainda que tenha havido a imagem do crime, eles foram soltos, né? E a audiência de custódia, essas três palavrinhas, são palavrinhas que a população cada vez mais toma conhecimento e muitos acabam se revoltando, né? Porque acham um absurdo uma pessoa cometer um crime, um crime às vezes com violência, e logo depois ser solta. Como é que o pacote de crime trata essa questão que acaba gerando muita mobilização e muita revolta na sociedade?
Na verdade, nós não estamos tratando audiência de custódia, né? Mas é algo que nós vamos derrubar sim na Câmara. Como se já não bastasse toda a impunidade existente no país e reinante no país pelas nossas leis, aí vem o CNJ inventar esse lixo jurídico chamado audiência de custódia, que é para dar mais impunidade ainda para o marginal. A audiência de custódia só serve para proteger marginal. Somente isso. Não serve para mais absolutamente nada. É inacreditável que o CNJ tenha proposto isso e tenha ainda mantido esse negócio. E nós vamos derrubar com certeza absoluta. Isso é uma das bandeiras principais da Frente Parlamentar de Segurança, acabar com a audiência de custódia no país para voltar, digamos, um pouco da normalidade que tinha, né, de razoabilidade na hora da aplicação da pena. Mas, não, infelizmente, a audiência de custódia não está sendo tratada no pacote. Isso aí nós vamos tratar num projeto paralelo, a partir do semestre que vem. Por enquanto, no pacote, nós não estamos falando de audiência. Adoraria estar trabalhando nisso já nesse pacote, para a gente acabar o quanto antes, volta a falar, nesse lixo jurídico que o CNJ inventou para o Brasil, para aumentar ainda mais a impunidade.
Perfeito. Qual é a sua expectativa, deputado Capitão Augusto, para aprovação desse pacote anticrime? O senhor disse que está havendo muita divisão entre os parlamentares. Vai aprovar ou não vai aprovar? Como é que o senhor vê?
Na verdade, a divisão existe lá no grupo só. Somente lá no grupo que foi colocado realmente uma divisão muito clara do, digamos, pessoal mais da esquerda, que é contrário ao endurecimento da lista penal, o pessoal mais da direita. Agora, quando levar para o plenário, aí é de goleada. Sabe, aí nós temos votos suficientes para aprovar isso aí. Aliás, estou até curioso para ver que parlamentar que vai votar e vai colocar o dedo lá com a sua digital em algum projeto que está tratando do combate ao crime hediondo, às facções criminosas e combate à corrupção. Estou muito curioso para saber que parlamentar que vai ter coragem de votar projetos que estão combatendo justamente os principais pontos que hoje aflige a questão da segurança no país, e a corrupção é que foi a grande bandeira dessas eleições. Então, lá no plenário, não tem dúvida nenhuma, né, que a gente ganha de goleada todos os projetos.
Ok, deputado Capitão Augusto, muito obrigada pela participação, esclarecimentos. Ele que é do PL de São Paulo e debateu com a gente aí pontos, né, desse relatório do grupo de trabalho que foi criado para analisar o pacote anticrime do governo. Obrigado, capitão.
Deputado, um grande abraço. Bom dia a todos.
Muito bom dia.
Em Brasília, 8 horas e 38 minutos.